Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão de Direitos Humanos aprova projeto que aumenta prazo da licença paternidade de militares.
E proposta que permite a padrinhos afetivos a inscrição em programa de adoção.
Magno Malta defende mandato de 8 anos para ministros do STF.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o aumento da licença paternidade de militares para 20 dias.
Também foi aprovado pela CDH um projeto que permite que padrinhos afetivos participem do processo de adoção. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto amplia a licença paternidade dos servidores militares de 5 para 20 dias, equiparando o benefício ao dos servidores civis da União. O relator da proposta, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, defendeu que a paternidade ativa envolve o compartilhamento de responsabilidades entre pai e mãe. Medeiros ressaltou ainda que a presença paterna nas primeiras semanas de vida após o nascimento pode contribuir para a diminuição da incidência de depressão pós-parto.
Nem sempre a mãe ela está em condições de cuidar. Às vezes a mãe está com depressão pós-parto e não se leva em conta isso. Isso tem um impacto muito forte na vida e no desenvolvimento daquela criança. E se o pai está ali presente, ele pode estar amparando nessas questões.
A CDH aprovou ainda uma proposta que autoriza padrinhos afetivos a participarem do cadastro de adoção, o que é atualmente vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O apadrinhamento permite que uma pessoa, após a autorização judicial, se responsabilize por uma criança na lista de adoção com o objetivo de proporcionar vínculo familiar, além de suporte emocional e financeiro. O projeto também foi relatado pelo senador José Medeiros, que acredita que a convivência promovida pelo apadrinhamento pode levar ao desejo de adoção definitiva. O programa tem mostrado bons resultados, principalmente com crianças com baixo índice de reinserção familiar, como as mais velhas, com deficiência ou irmãos.
O projeto que trata do aumento de prazo da licença paternidade de militares será votado agora pela Comissão de Relações Exteriores.
E o que trata da participação de padrinhos afetivos em processo de adoção pela Comissão de Constituição e Justiça.
Comissões.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a medida provisória que libera recursos para intervenção no Rio de Janeiro.
A oposição volta a reclamar de que nenhum centavo chegou ao Estado desde fevereiro, momento da entrada das Forças Armadas. Repórter Érica Christian.
Na pauta desde o final de março, a medida provisória 825, que libera recursos para intervenção no Rio de Janeiro, foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. Segundo o projeto, o montante de R$1,2 bilhão será usado na compra de carros blindados e não blindados, de armamentos, munições, equipamentos individuais, materiais de vigilância e na contratação de serviços e de pessoal. Inicialmente, o governo federal só contava com R$1 bilhão para atender as demandas do general Braga Neto, mas a Câmara dos Deputados abriu mão de R$200 milhões que seriam usados em reforma de imóveis funcionais. A relatora da medida provisória, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, espera que o governo federal destine mais recursos para intervenção no Rio de Janeiro. Ela citou que o próprio general Braga Neto mencionou a necessidade de mais dinheiro.
Todos dizem que isso não é suficiente. Se for para fazer pela metade, vai ser como se você estivesse jogando um dinheiro fora. Então, preciso fazer o programa total. Nós tivemos um aumento de receita. Então, eu acredito que o governo vai, sim, dotar de mais recursos para essa aplicação dessas prioridades na área de segurança.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou não somente a demora na votação, mas o fato de nenhum centavo ter chegado ao Estado 5 meses depois do anúncio da intervenção federal.
O problema é esse, não tem dinheiro, as pessoas não veem diferença nenhuma, muito pelo contrário, os índices todos, infelizmente, pioraram, índice de assalto, de roubo. Era aquilo que a gente dizia, parecia uma jogada de cena do Temer para tentar conquistar apoio, ele deixou de lado. E o Rio de Janeiro, na verdade, as pessoas continuam com a situação de insegurança muito forte.
Aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a medida provisória ainda precisa ser votada pelo plenário do Congresso Nacional.
E a Comissão de Educação discutiu em audiência pública a ampliação da atividade do profissional de apoio escolar, prevista em projeto de lei que altera a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
Se o projeto for aprovado, esse trabalhador vai passar a ser responsável também pela inclusão pedagógica dos alunos com deficiência e sua adaptação à instituição de ensino e à proposta escolar.
Se a escola permitir, a família poderá contratar um apoiador particular com recursos próprios. Reportagem de Laísa Lopes.
Mas a representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima da Silva, disse que a possibilidade de haver, em uma mesma instituição, alunos com auxiliares particulares e outros sem, prejudicaria a igualdade no ensino.
Aquele que tem uma família que tem condições financeiras vai ter lá o seu apoio individualizado. E aquela criança, ou aquele jovem, aquele adulto que não tem, não vai ter esse apoio. Então, o nosso sentido é de criar um processo de equidade, um processo de igualdade, e que o Estado brasileiro, através das políticas públicas educacionais, ofertem a todos.
Pelo projeto, o profissional de apoio escolar poderá atender, no máximo, a 3 alunos com deficiência. A presidente da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, Lucinete Ferreira de Andrade, considera, no entanto, inviável que um apoiador cuide de 3 estudantes, pois cada criança tem suas próprias necessidades.
Alguma coisa vai ficar fora do eixo. A solução para essa situação aí é avaliação psicopedagógica. Então, a escola, ela se disponibiliza da avaliação psicopedagógica. Acho que de acordo com o currículo individual daquele aluno, vai ser determinado qual o tipo de atendimento para ele.
O autor do projeto, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, disse que vai reunir todas as sugestões e fazer ajustes para aperfeiçoar a proposta.
Desde quando virou lei a LBI até hoje, as nossas portas estão sempre abertas para recebermos ideias, opiniões, demandas da nossa sociedade em todos os setores, para que essa LBI, a cada dia, melhore em relação às pessoas com deficiência e às famílias das pessoas com deficiência.
O apoiador escolar deverá ter nível superior, exceto para atuação na educação básica. Nesse caso, será exigido nível médio.
Indignado com o que chamou de contorcionismo jurídico do Supremo Tribunal Federal no julgamento de algumas ações, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, defendeu a aprovação de proposta que define mandato de 8 anos para os ministros da Corte.
Para ele, o tribunal está ditando as regras do país para o bem e para o mal. Em alguns casos, as decisões fogem de sua competência, invadindo o campo de atribuição dos poderes executivo e legislativo.
Magno Malta lembrou que os ministros não podem se comportar de tal maneira, mesmo porque, a depender de seus atos, estão sujeitos ao processo de impeachment no Senado Federal.
O Supremo Tribunal Federal do Brasil, STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, espera que em agosto o plenário do STF confirme liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski em ação que questiona a constitucionalidade de trechos do Estatuto das Estatais.
Na opinião da senadora, 2 dispositivos dessa lei permitiram ao presidente Michel Temer promover uma privatização de empresas públicas, classificada por ela de insana, especialmente nos setores de energia e petróleo.
A venda das estatais só pode acontecer com lei que autorize especificamente e não fazer o que o Michel Temer estava fazendo. Ele estava privatizando patrimônio público, dizendo que aquilo era desinvestimento ou venda de ativos. Ora, como venda de ativos, ele estava entregando, era tudo.
Ao afirmar que o modelo tributário brasileiro é injusto por cobrar mais de quem ganha menos, o senador Rodrigues Palma, do PR de Mato Grosso, defendeu um sistema mais equilibrado, simples e adequado à realidade do país.
Segundo ele, no Brasil há mais de 80 tributos, fato que coloca o país no ranking de pagamento de impostos elaborado pelo Banco Mundial na posição de número 184, num total de 190 países.
Rodrigues Palma afirmou ser necessário repensar a justiça social por meio da cobrança de impostos de quem ganha mais, tributando especialmente as grandes fortunas, a renda, a grande propriedade e as heranças.
Neste último caso, exemplificou o senador, a alíquota no Brasil é de até 8%. Na Europa é de 15%, nos Estados Unidos de 40% e no Japão de 55%.
Estudo do Banco Mundial mostra que os tributos indiretos representam cerca de 55% da receita brasileira, gerando um efeito cascata sobre itens essenciais como alimentação, medicamentos, vestuário e transporte. O impacto desse efeito cascata recai principalmente sobre os mais pobres, que gastam 32% de tudo que ganham em tributos.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.